Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. O meu nome é Felipe. E hoje, aproveitando que estamos no mês de outubro, mês do professor, mês também que se celebra, se traz para reflexão o Dia Mundial da Saúde Mental, a gente vai falar hoje sobre a promoção e também a valorização da saúde mental dos profissionais da educação. Segundo recentes pesquisas, vem aumentando o número de licenças médicas concedidas a professores, tanto da rede pública, como também da rede particular de todo o Brasil. Essas licenças motivadas por transtornos mentais e comportamentais, como a depressão, a ansiedade e até a síndrome do pânico. Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso e apontar também possíveis alternativas, políticas públicas, o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto rede, para melhorar esse quadro, a gente recebe hoje aqui pessoas muito especiais que aceitaram o nosso convite para estar aqui com a gente hoje, começando com a professora e gestora da Educação Pública de Fortaleza, no Ceará, a Virgínia Villagrán. Virgínia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença.
Um grande prazer, Felipe. Um prazer imenso estar fazendo parte desse projeto.
Obrigado, professora. E também participa o psicólogo educacional, facilitador de grupos e criador do projeto Lugar do Sentir, o Renê Vieira de Nelly. Renê, obrigado pela presença.
Ô Felipe, que alegria estar com vocês aqui, eu que agradeço o convite, Virgínia também, sinta-se abraçada aí, e um bom papo para a gente hoje aqui.
Sim.
Com certeza. Bom, de antemão, né, para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber, professora Virgínia, como é que vai você? Como é que você está hoje aí, se preparando para uma volta às aulas? Como é que está a situação por aí em Fortaleza?
A gente está desenhando o retorno. Algumas escolas já retornaram, né? A gente está nesse processo do híbrido escalonado. Então, nós tivemos pela Secretaria de Educação do Estado, cada gestão, cada comunidade escolar tem uma liberdade, uma flexibilidade para poder dialogar com a comunidade e ver qual é a melhor maneira desse retorno, uma maneira que retorne com todo o protocolo de segurança, mas também preocupado com a rede de cuidado, com a rede de proteção, né? Então, esse momento de diálogo ele foi aberto, tanto é que as escolas elas não estão voltando ao mesmo tempo. Tem escolas que reiniciaram no início do mês de outubro, tem escolas que ainda estão desenhando esse processo de retorno. Então, é algo que está acontecendo de uma maneira bem flexível dentro das exigências da secretaria. Isso eu acredito que nós, enquanto rede, no estado do Ceará, nós temos esse processo democrático de escuta.
Isso escuta, é importante essa palavra, né? Exatamente. E, Renê, como é que você está, Renê, trabalhando aí com essa rede toda de profissionais da educação, nesse momento tão importante que requer ainda mais valorização emocional, promoção de qualidade de vida de todos?
Felipe, eu costumo dizer, né, que eu sou um privilegiado que escuto histórias de professores, né? E nessas histórias de professores, o que chega sempre é uma esperança muito grande, né? E a gente vai lá naquele esperançado Paulo Freire, que é a esperança, né, que não espera, mas que mobiliza, né? Que tem uma ação para coletiva, inclusive. Então, os professores trazem muito esse lugar da esperança, estamos nessa fase agora, né, do possível retorno às aulas presenciais, a reabertura das escolas. Então, isso gera, de alguma maneira, aí, né, uma natural ansiedade, né, nas pessoas para esse processo. A gente ficou muito tempo, né, longe desses lugares aí, enquanto uma comunidade em convívio, os vínculos, tantas coisas aconteceram, né? Eu tenho relatos de professoras, né, que passam aqui pelo lugar do sentir, que quando retornaram agora, né, emocionaram muito, porque abriram aquela sala e viram um calendário paradinho lá, 17 de março de 2020, né? E ficou tudo parado. Ao mesmo tempo, a vida teve um movimento muito difícil nesses últimos meses, né? Então, aquela sala ficou parada para esse convívio, para esse lugar, chão da escola, que a gente chama, mas não voltamos iguais, né? Nós voltamos com muitas e muitas experiências para poder compartilhar, precisando de colo, precisando de escuta, precisando de afeto. E acho que nesse exato momento é isso que está acontecendo. A gente está se reorganizando para se abraçar nesse acolhimento agora, né?
Pois é, Virgínia, ouvindo o Renê falar aí, deve passar um filme na sua cabeça também, né? De relembrar tudo e estar tá voltando agora à sala de aula para retomar tudo isso. Como é que tem sido para você? Como é que tem sido, né, lidar nesses últimos meses com tudo isso aí que tem acontecido, né? A própria rotina do trabalho remoto, ela ainda não foi... A gente não pode dizer que ela é algo que se foi acostumada, né? Porque realmente tem muitas questões complexas aí, né?
Na verdade, eu acredito que durante todo esse processo a gente se redescobriu, né? A gente se realinhou e se organizou dentro de habilidades que eu acredito que o professor nem mensurava ter. Então, os mais tímidos ter que estar dando aula, estar de frente para uma câmera e a interação é mínima, né? Porque quando a gente pega a realidade das escolas estaduais de ensino, a rede pública, os nossos adolescentes, eles não abrem a câmera, por mais que a gente peça, por mais que a gente faça o pedido, e a gente precisa ter esse cuidado de aceitar ou não abrir a câmera, porque o abrir a câmera é o estar na casa do outro, e nem sempre aquela sala de estar, o lugar onde ele está, para ele é um lugar que é prazeroso mostrar, né? Então, o professor, ele precisou perceber isso, que a negação do abrir a câmera não é a negação de estar presente. Eu me faço presente, mas eu me faço presente no chat. Eu me faço presente sem abrir o meu áudio, porque muitas vezes na minha casa está muito barulho, né? Então, o professor, ele precisou se redescobrir. Então, a gente, enquanto escola, é muito dinâmico, é muita presença, é muito toque, é muito olhar, né? Então, a gente percebe se aquele adolescente, ele está passando por algum problema com o olhar. Esse falar pelo olhar. E pelas câmeras a gente não percebeu. Então, como fica? Então, foi uma mudança de paradigma, eu acho que, assim, de uma maneira muito impetuosa, a gente não teve escolha, né? E a gente aprendeu com o carro em movimento. As coisas foram acontecendo e a gente foi entrando, e agora a gente pensa no retorno. E nesse retorno, meu amigo, dá um frio na barriga.
Eu imagino.
Dá um frio no gestor, né? Porque nós temos a sensibilidade para poder reconhecer a necessidade das famílias. As famílias, elas veem na escola esse espaço de proteção. Então, eu quero que o meu filho esteja na escola. É um direito, né? Um direito constitucional. A gente tem aí os estatutos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, ela tem que estar na escola. Mas, por outro lado, nós temos os nossos educadores, nós temos os nossos profissionais, que vai desde a tia da merenda, né, até a tia da secretaria, que são pessoas já de idade, que têm o medo, que têm o receio, nossa, como é que vai ser? E vai vir todo mundo? E vem todo mundo de uma vez? E como é que vai ser o protocolo de segurança? Aí eu troquei o nome. Vamos pensar no protocolo de acolhida.
Olha só. E aí toca numa pergunta que eu queria justamente passar para o Renê. Esse protocolo de acolhimento. Me chamou muita atenção o que a Virgínia traz aí, recomeço, né? Dá para dizer que são vários recomeços, né? Que o professor, que esse profissional está tendo que fazer e vai ter que fazer agora, né, Renê? E destacar a importância da tua iniciativa, né, como idealizador do Outubro Lilás, uma campanha que você está pensando em começar aí pelo teu município, mas a ideia é poder expandir, para sim, falar não só de acolhimento, mas falar realmente de condições dignas de saúde mental para todos, né?
Sim. É, o Outubro Lilás, ele é uma iniciativa que ela vai nascendo, né, de muitas escutas ao longo da minha história com professores e educadores. Ela nasce aqui no Lugar do Sentir em 2019, e aí ela tem essa intencionalidade, né, de provocar uma agenda que eu chamo de agenda de culminância. Todas as campanhas que a gente vai vendo durante o ano, né, desde o Janeiro Branco, quando a gente abre ali no janeiro a possibilidade de começar a falar de saúde mental em tantos, né, dimensões e camadas, vai passando por outras agendas, o Setembro Amarelo, que a gente acabou de sair agora, né, uma agenda de culminância, e agora o Outubro Lilás. O que é que eu chamo de agenda de culminância? É quando a gente olha para o retrovisor e percebe que lá no 1º de janeiro até o 31 de dezembro, houveram ações contínuas e assertivas ao cuidado das pessoas. E a gente quer dizer, né, que saúde mental é uma questão coletiva, é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de que todo mundo precisa acessar. Todo mundo, todos os dias, falando de saúde mental em todos os lugares. E aí, como que a gente faz isso? Criando agendas. Lá no planejamento, né, da comunidade escolar, quando começa o ano letivo ali nas jornadas pedagógicas, pensando o calendário do ano letivo, como é que eu faço isso? Mês a mês, o que eu posso fazer para uma agenda intersetorial que convoca todo um território que essa escola está localizada, né? Saúde, assistência social, direitos humanos, outros, né, organizações, sociedade civil não organizada, na verdade. Como que cada um pode compor essas agendas no cuidado uns dos outros, né? Porque a gente começa a dizer para a cidade ou para aquele território que há uma intenção da gente falar de saúde mental. Saúde mental não é uma conversa só para médico, psiquiatra e psicólogo. A gente precisa desmistificar isso, né? Saúde mental é uma conversa que todos nós precisamos ter em todo momento. No almoço, né, em família, na roda de conversa com amigos, na rua, na igreja, todos os lugares. Então, a agenda do Outubro Lilás, ela tem a intencionalidade mais voltada para profissionais da educação, para a gente ter um olhar. O que é essa comunidade escolar, o que é essa secretaria municipal, estadual, né, as escolas, tanto públicas quanto particulares, podem criar uma agenda. Porque aí o professor ele vai se sentindo amparado, acolhido, e ele vai olhando mais do que para o retrovisor, para os horizontes. Tem coisas que vão vir aí para o meu cuidado, né, mês a mês. Então, é um cuidado construído com a docência também, né?
E colocando na pauta também desse planejamento, realmente o que a Virgínia falou, protocolos de acolhida, principalmente agora. E, Virgínia, eu queria te perguntar também, porque... nessa redescoberta também, acho que muitos professores também puderam perceber que aquele estresse, aquele sofrimento, ele, na verdade, se transformou daqui a pouco numa patologia, daqui a pouco numa ansiedade, numa depressão, numa síndrome, né? Porque não tá tudo bem permanecer numa rotina estressante, cansativa, no esgotamento, não é mesmo?
É preciso, dentro de todo esse contexto, dessa carga horária, né, desse cuidado outro, o autocuidado. Eu converso muito com o Renê e com quem está próximo de mim. O quanto eu tenho investido no meu autocuidado para eu poder cuidar do outro. E vem uma máxima de que o professor ele tem que dar conta de tudo, né? Então, o professor ele tem dentro daquela cartola de mágico a resposta para tudo. Então, é um professor que cuida da saúde do aluno dele, ele sabe quando o aluno está com um problema emocional, ele acaba recebendo do aluno o estresse de algum problema familiar dele, então ele acaba abarcando os problemas de todo um grupo, e olha que professor o quê? Com uma carga horária de 200 horas, de 300 horas, né? Fora a sua vida pessoal. Então, o quanto tem se investido no autocuidado? E eu me pergunto, na perspectiva do professor, mas na perspectiva de gestora também. O quanto eu, Virgínia, como gestora, tenho cuidado do meu par, de quem está perto de mim. Né? O quanto a escola tem investido na rede de proteção para o adolescente, nós temos políticas públicas direcionadas para o adolescente. Mas quais são as políticas públicas para o profissional da educação? Para o professor, qual é a rede de apoio para cuidar da saúde mental dele? Né? E ele acaba, tem até, eu fico até meio receosa na questão dos superpoderes, né? Eu sou professora, é o meu superpoder. Mas esse superpoder, ele tem passado por ameaças. Então, como a gente consegue, enquanto equipe, né, equipe técnica, inclusive, como é que a gente consegue fortalecer essa rede de proteção também para o profissional da educação? E aí nós temos, dentro da escola em que eu estou, né, nós somos abertas a parcerias. Então, nós temos parcerias com o Lugar do Sentir, nós temos parcerias com as universidades, as escolas, elas precisam abrir as portas, porque a universidade ela está disposta também a fazer esse link, essas parcerias, e essas parcerias elas precisam existir. Então, esse muro da escola, ele precisa ser um muro virtual. Então, a gente precisa, sabe, Felipe, a gente precisa encontrar espaço de diálogo com a CVV, com o Lugar do Sentir, com as universidades que têm os cursos de psicologia, como a gente traz esse profissional para a escola. Como a gente consegue? Porque muitas vezes a gente fica pensando em uma política pública, aquela ideal, aquela macro, né? E ainda é um tabu. Ainda é um tabu você chegar, converso muito com o Renê, com amigas próximas que diz assim, não, mas, poxa, vou começar? Será que eu preciso mesmo? Né? Será que eu passei por essa situação na minha casa com a minha mãe, né? que em plena pandemia... Uma jovem de quase 80 anos que precisou recorrer à psicoterapia. E a primeira palavra que passou na cabeça dela, minha filha, eu tô louca? Aí eu não.
Olha só, viu?
Pelo contrário, você se perceber precisando de ajuda é a maior expressão de sanidade mental, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, precisa ser assunto de rede de conversa na sala dos professores. Então, como você está, aquele? Tô bem, tá tudo bem, né? É igual vai dar certo. Gente, que incômodo não vai dar certo. Como você está? Não, Virgínia, vai dar certo. Aí eu, esse vai dar certo, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar mais a fundo como vai dar certo.
Olha como é importante, né? É interessantíssimo ouvir o teu relato, porque você traz exatamente essa falta, né? Desse diálogo, para se, ao mesmo tempo, promover também essa auto-identificação de que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso procurar alguém, eu preciso procurar uma rede de apoio, e nessa falta de políticas públicas que você menciona, focada para os profissionais de educação, Renê, a gente vê aí projetos, temos o CVV, o lugar do sentir, né? Uma oportunidade para as pessoas poderem sentir o que estão sentindo e poder ter uma troca, né? Ter essa troca de afetos, né, Renê? Como isso é importante? Queria que você pudesse destacar isso, assim, como é que o projeto que você idealizou ajuda também nesse sentido e pode ser algo que daqui a pouco pode virar até uma política pública mais efetiva realmente.
Eu penso, né, que a gente precisa olhar para um cenário brasileiro, né, na historicidade, por exemplo, de professores e educadores. Quando você para escutar um professor, para escutar um educador, e aí educador, sempre que eu falo, são merendeiras, vigilantes, pessoal da portaria, né, serviços de apoio, que não necessariamente estão em sala de aula, mas que compõem um projeto educativo dentro dessa comunidade, né, e que, por vezes, são desconsiderados, né, por vezes não são chamados para participar, né, desse lugar aí com todo mundo. E no Brasil, em 2018, uma pesquisa, né, que foi realizada pela Nova Escola já trazia, né, de forma muito alarmante, mais de 66% de professores afastados da sala de aula por questões de saúde mental. Agora, na pandemia, durante esses últimos meses, a Nova Escola retomou essa mesma pesquisa com os mesmos índices e indicadores, 73% de professores, teve um acréscimo, e uma outra pesquisa do Instituto Península, né, que são educadores também, professores aí, Brasil afora, trazendo que 75% de professores brasileiros não tiveram nenhum apoio emocional durante a pandemia. E há um outro elemento que eles trazem nessa escuta, que eles vão chamar de um fenômeno, né, a solidão do professor brasileiro. E aí o professor vai falar por muitas vezes durante a sua entrevista que se sente sozinho, que tem dificuldades de conversar com seus pares, que tem medo de falar que tá, não está conseguindo, né? Porque eu costumo falar muito aqui no lugar do sentir, que o erro e o professor não têm a mesma morada na nossa sociedade. Porque o professor tem que acertar sempre, ele tem que saber de tudo. É aquela ideia do professor polivalente, que de tudo sabe, de tudo orienta e de tudo faz, né? E, de repente, ele fala, não dou conta, não estou conseguindo isso, não sei responder. Estou me sentindo mais fragilizado. Ele tem dificuldades de se abrir, inclusive, com seus pares, porque ele não tem muito retorno, por vezes, né? E gera esse sentimento de solidão. E aí a importância da gente pensar lugares, espaços, né? Que eu chamo de... Eu tenho chamado aqui no lugar do sentir de asas. A gente tem que dar asas aos professores, que é uma sigla. São ambientes sociais de acolhimento, né? Solidário. Ou seja, olhar uns para os outros enquanto pares e saber que eu posso cuidar dos meus pares também, eu posso oferecer ajuda, eu posso pedir ajuda quando eu precisar sem ser julgado. Eu tenho feito um trabalho muito potente, né, nessa crença dos grupos, dos coletivos, né? Grupos terapêuticos, encontro com professores, porque me parece, né, a gente vem descobrindo, sabe, Felipe, que nos grupos tem nascido uma potência de olhar para o outro muito mais do que aquela identificação rasa de saber, eu não estou sozinho. O professor conta uma história, o outro se achega com mais uma, e eles começam a perceber que, além daquele grupo ali, eu consigo estabelecer uma rede de apoio mútuo. Eu consigo trocar uma conversa, eu consigo, olha, eu também passo por isso. Qual a estratégia, Felipe? Qual a estratégia, Virginia, que vocês estão utilizando? Me ajuda aí, me conta um pouquinho. E aí, durante esses grupos, a gente tem descoberto muitas estratégias, né? A gente tem construído. Os grupos, eles não têm nem guia, nem mapa, nem exercício, nem nada. A gente abre o grupo, faz o convite aos professores e eles chegam para, a partir das suas necessidades, falarem aquilo que eles estão sentindo, no aqui e no agora. E a gente vai construindo essa conversa, esse diálogo, em 2 horas, né, que acontece um grupo terapêutico, a gente coloca esse tempo aí mais ou menos, na fase, costumam vir até de 6 a 10 professores, e a partir daí a gente começa a pensar o que, que a gente pode fazer, inclusive como um ato político, né, de escutar. Eu tenho falado cada vez isso, né, que escutar é um ato político. Você olhar para o outro enquanto cidadania, enquanto espaço de fala. Um detalhe, né? Espaço de fala para pessoas que historicamente foram silenciadas, né? Pessoas que historicamente têm dificuldade por uma questão institucional, professores e educadores têm muita dificuldade de se abrir com secretarias, porque tem uma questão vertical de poder, as relações de poder e hierárquicas, né, que dificultam tudo isso. E é o que eu sempre digo, né? Ou a gente decide de uma vez por todas acreditar no poder das pessoas, né, em detrimento mesmo, rompendo com essa ideia de poder sobre as pessoas, que o professor traz muito na sua fala, né? Então, acho que as redes de apoio mútuo, elas vão ajudando as pessoas a entender, não estou só, tenho os meus pares que também cuidam de mim, e a gente pode, nos conhecendo melhor, avançar, inclusive, em políticas públicas, né?
Olha quantas camadas a gente acaba percebendo aí, e da complexidade que é, e do quanto às vezes fica difícil chegar lá, nessa fala, nessa possibilidade de se sentir à vontade para falar e começar a ter esses compartilhamentos e trocas. E, Virgínia, até que ponto também, né, daqui a pouco o professor ele acaba materializando nele mesmo que ele não pode errar mesmo, né, que ele não pode, ele tem que acertar sempre. Aquilo acaba se tornando uma verdade para ele, e quando ele erra, vem uma cobrança, e aí você fica num looping, e é difícil também isso, porque você acredita nisso também enquanto professor, né?
E assim, expor a vulnerabilidade é muito difícil, né? Tem tanto a questão do professor ser o detentor do saber, não é? Eu sei de tudo, eu domino aquele conteúdo. Então, na pandemia, foi muito complicado. O professor, ele está utilizando uma plataforma digital e aí ele precisa reorganizar a aula dele para estratégias, porque ele precisa utilizar uma apresentação em multimídia, ele precisa utilizar um som, ele precisa se redesenhar dominando um equipamento, né? E não necessariamente nós somos treinados para isso. E foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso. Então, as provas elas passaram a ser provas utilizando formulários. Então, eu fui treinado para isso, eu sei, eu consigo. Vamos fazer um curso, vamos parar, vamos sentar, vamos ver quem na escola pode ajudar, né? Então, foi tudo muito rápido e foi tudo muito intenso. Então, para o professor, entre pares, ele não se sente, por mais que tenha o nome de par, eu não me sinto muitas vezes seguro e confortável em expor a minha vulnerabilidade. E esse reconstruir de quando eu digo que eu sou fraco, é quando eu sou forte, é muito complicado para quem traz esse peso nas costas do detentor do saber. Então, é complicado pedir ajuda na sala de aula para os nossos estudantes, porque muitas vezes, quando trava, é a meninada que diz: não, tia, é o seguinte, tu aperta aqui, olha, tenta compartilhar esse áudio de outra maneira. Agora, como é que fica quando nós estamos entre professores? O quanto é saudável, né, os nossos encontros? E olha que nós não estávamos mais na sala dos professores, no nosso cafezinho presencial. É? Então, esse retomar, Felipe e Renê, eu acho que a gente precisa transformar a sala dos professores em um local de muito afeto. E aí eu convido os gestores, né, toda a equipe técnica, a gente precisa redesenhar a sala dos professores, porque até os nossos encontros de planejamento também eram pelo Meet. E muitas vezes os professores também não abriam a câmera, eu ficava até brincando. Olha, vocês ficam brincando com os meninos, porque os meninos não abrem a câmera. A gente está aqui, olha, a gente não está nem se vendo, né? Então, é agora que a gente vai se ver. Então, eu fiz até um vídeo ultimamente, recentemente, falando dessa minha ansiedade. Parece que é o nosso primeiro dia de aula. Então, imagina, o primeiro dia de aula em pleno outubro. É, então, vamos colorir de lilás, vamos precisar reconstruir, ressignificar verdadeiramente a rede de proteção, de cuidado e de afeto. É preciso.
Pois é. E nesse sentido, Renê, a gente ouviu aí a Virgínia comentar, até de certa maneira, que eu posso falar como uma certa sobreposição de responsabilidades, né? Porque você acaba tendo que se preocupar com o aluno, e daqui a pouco, de forma virtual, você não consegue perceber os aspectos emocionais em que ele se encontra, e você também tem que se preocupar com você, e você, com você, professor. Então, você acaba tendo que lidar com essas duas questões. Como é que fica, né, Renê? Se você pudesse dar, né, alguns tipos de orientações, realmente, para algum professor que está nos ouvindo agora, está nos assistindo, algum aluno, ou pais, pessoas que da sociedade, para compreender realmente essa importância, né, de até realmente compartilhar essas responsabilidades e perceber que não é tudo o professor que tem que resolver também.
É uma questão de integrar necessidades, né? Então, você imagina, dentro de uma comunidade escolar, professores, alunos, gestores, famílias, território. Eu penso, né, e tenho provocado isso, que a gente precisa fazer um grande círculo. Um grande círculo para que as pessoas, de fato, se olhem, se percebam e possam colocar ao centro desse círculo tudo aquilo que há de sentimento e necessidade. Sem julgamento, sem olhar para o outro, sem receita de bolo, sem essa ideia de já esperar algo pronto ali para construção. Afetos também são construídos. Né? E é importante a gente olhar para isso. O que acontece por vezes é que a gente deixa, sabe aquele afeto que ele está meio, ele chega desconfortado, a gente não consegue encontrar um lugar, aquele, talvez a gente dá um nome de angústia, né? Um aperto no peito, uma coisa estranha, não estou conseguindo dar nome. E por vezes é uma questão que passa por nós, a gente não dá nome, é algo da ordem do indesejável, e a gente pega esse afeto e coloca ele de castigo. Todo afeto que você coloca de castigo, ele cresce, vai tomando uma dimensão para que a gente olhe, porque ele faz parte da nossa história. E aí, quando a gente vai dar conta, e é bom que a gente dê conta o mais rápido possível, quando essa coisa do autocuidado, né? Autocuidado é passar por lugares indesejáveis também. Autoconhecimento é passar por alguns lugares que a gente não quer, para a gente poder se olhar, as nossas luzes, nossas sombras, aqueles lugares que são um pouco perturbadores, né? E de alguma maneira a gente vai crescendo, porque faz parte da nossa história. E cada vez que eu vou deixando esses afetos de castigo de lado, ele cresce e, infelizmente, ele vai se tornando aí, né, o que a gente vai chamar de uma somatização. Ele vai virar uma doença, ele vai nos adoecer. Tudo aquilo que vai virando o não dito, né, que a gente vai falar, aquilo que a gente não diz, isso vai para algum lugar do nosso corpo, né, da nossa vida, da nossa experiência, e que, por vezes, passa por uma relação com o adoecimento. Então, que nós tenhamos espaços para falar, para dialogar, para escutar o outro. A empatia, né, é uma palavra que foi tão usada, e é tão usada, por vezes, e a gente precisa, talvez, olhar para ela com mais gentileza. E a empatia, ela é um conceito extremamente da ordem da boniteza, né, quando a gente olha para esse conceito. Porque ele é algo que faz parte da nossa experiência, mas não é superficial. Empatia não é eu concordar com tudo, ou eu ceder a tudo, né, ou, enfim, não é isso. Empatia é eu mesmo acolhendo, olhando para você, Felipe, olhando para você, Virgínia, com história completamente diferentes da minha, ainda assim eu acolher, eu me aproximar de vocês e me disponibilizar para a escuta. E eu posso discordar, inclusive, do que vocês estão trazendo, mas naquele momento, o que mais importa é o acolhimento do outro, é saber que ele precisa de uma escuta. E aí eu dou um passo para trás, né, e percebo, é hora de fazer uma pausa, ficar um pouco mais em silêncio e receber o que, que o outro tem para me trazer. Isso é empatia, né? E é quando a gente faz essa pausa que eu chamo, né, de pausa autoempática, que começa primeiro em nós. A gente não consegue aceitar, escutar e ter paciência com a história do outro se a gente não escuta, se a gente não aceita e se a gente não tem paciência com a nossa história primeiro. É por isso que eu sempre insisto, né? Que a gente possa se conhecer, e em grupo é melhor ainda, né? Quando a gente faz isso de forma coletiva, aberta, né? Sem julgamento, a gente tem um crescimento, né? Porque são pessoas crescendo e construindo relações de ajuda, né?
E o peso que tira também, né, Virgínia? Até ouvindo você, assim, o que significou para você, né? Poder falar, poder sentir. E o peso que tira de você, até para você conseguir ressignificar muitas coisas e seguir, né, trabalhando com vontade, né, trabalhando pela educação, que é o que você gosta de fazer, que é o que você se formou para fazer.
E quando se propõe, porque imagina, Virgínia, como ela vai cuidar do outro se eu não passar pelo meu autocuidado? Né? Então, é a Virgínia professora, é a Virgínia gestora, dentro da gestão e dentro da professora, da profissão professora, nós temos toda uma equipe que eu preciso cuidar, eu tenho a família que precisa desse cuidado também, eu tenho os estudantes que precisam desse cuidado, então é muita gente. Né? Então, quem cuida do cuidador? Então, o cuidador, ele precisa se perceber também frágil e também com uma história que merece ser cuidada. Então, a gente precisa entender isso em todas as dimensões. Eu tive uma reunião muito bacana com as famílias antes da gente retornar, e aí uma das perguntas que eu fiz, né, eu fiz no início do mês de outubro, e eram muitas mulheres. E aí eu perguntei, qual foi o último dia que você tirou, o último momento que vocês tiraram para vocês? E aí as mães pararam. Vocês, em plena pandemia, estão dando de conta da casa, do marido, da sogra, da mãe, do vizinho, da meninada toda, estudando em casa, muitas vezes, com o teu celular, né? Porque as mães, elas abriram mão do celular dela para dar o equipamento. E aí eu perguntei, qual foi a última vez que você fez a sua prevenção? Qual foi a última vez que você, mãezinha, foi para o médico para se cuidar? Porque ela leva o filho, mas ela não vai. E aí essa pergunta eu fiz para mim, né? Porque eu estou dentro de um processo de autocuidado há 3 anos, mas eu faço para a minha equipe, dentro do home office. Quais foram os minutos que você, professor, tirou para você? Para ler um livro que não seja um livro didático, para poder assistir um filme que não seja vinculado ao planejamento, ou para você tirar 10 minutos para não fazer nada, o ócio criativo, né? Então, qual foi o dia que a gente se permitiu não pensar em nada? E aí, isso foi louco, porque os professores, os pais, os alunos, eles não souberam me responder. E é um exercício que precisa ser diário. Aí eu passei a tarefa de casa para as famílias, né? Passei a tarefa de casa para os alunos que voltaram para o primeiro encontro, antes do retorno presencial. Mas a gente precisa estar sempre com essa alerta, essa anteninha, peraí. Porque a gente precisa se olhar no espelho para além do espelho. Eu gosto muito daquela dinâmica, né? da caixa de sapato, que tem o espelho dentro, e aí você abre a caixa quando você... Quem você está vendo? Quem é que está aí? Então, é nesse processo que a gente pensa nesse retorno, que vai ser um processo. Esse processo agora eu já estou imaginando, né, Renê, que é meu parceiro, já estou imaginando a Jornada Pedagógica 2022. Já estou pensando em como a gente vai redesenhar, porque nós não vamos voltar como nós éramos. Então, quem somos? Quem é o profissional da educação que está voltando agora para a sala de aula? Que sala de aula é essa? É uma sala de aula que continua sendo transmitida. Na escola em que eu estou, nós vamos ter a transmissão ao vivo. Então, eu tenho um grupo de alunos que está em sala, no presencial, mas eu tenho um grupo que vai acompanhar essa aula em casa. E como, quando a gente tiver todo mundo junto? Né? Então, é esse processo, mas tudo precisa ser feito com muita calma, com muito cuidado, com muita segurança, e a gente precisa viver um dia de cada vez. Muitas vezes a gente acaba ficando muito ansioso porque a gente se preocupa. Ah, mas e aí? Aí eu, calma, é hoje, é agora. Mas daqui a um minuto já é o agora de novo, né? E daqui a um minuto é muito rápido. Então, é o hoje, é o agora. Então, vamos lá, porque o futuro já é hoje.
E que possa ser realmente compartilhado, que esse futuro compartilhado com essa troca de afetos, né? E tudo isso que a gente falou passa para a gente, quando poder conseguir voltar a olhar para a gente, atentar para o que a gente está sentindo, não naturalizar certos sentimentos ruins que nos pesam e validar eles, né? E a gente validar que eles existem e de alguma maneira procurar ajuda, passa pelo caminho da valorização da vida, né? Então eu queria já agradecer muito vocês por terem aceito e estarem aqui com o CVV falando sobre a saúde mental dos profissionais de educação. Muito obrigado por terem aceitado e terem atentado, assim. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora, você aí que chegou agora aqui no YouTube ou no Facebook, não tem problema, só voltar desde o início, a gente vai ficar com um programa gravado aqui para você poder assistir, que a gente possa parar um pouco para pensar e também valorizar mais, né? As pessoas que trabalham com a educação, que se dedicam tanto. E contem com o CVV, com o Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio, pelo telefone gratuito 188 ou também pelo chat no site cvv.org.br. Por favor, Renê, sua mensagem final. Virgínia, obrigado.
Eu quero agradecer esse espaço, né, e para vocês que estão escutando agora, peçam ajuda sempre que for necessário. Né, há redes estabelecidas Brasil afora, CVV, né, que é esse parceiro, a gente também sempre dialoga com os professores, né, faça o seu contato com pessoas preparadas para lhe acolher, para lhe escutar, né, que estão pausando o seu tempo para acolher a sua história. Então, é natural que, por vezes, a gente se sinta em momentos difíceis, temos passado por tempos extremamente complexos, muitas perdas, muitas situações difíceis. Não é só uma crise sanitária, né? É uma crise econômica, vem pelas questões financeiras, emocionais, questões éticas, políticas, mas que a gente possa respirar. E quando não conseguir se respirar só, que vocês busquem alguém para respirar com vocês. Tem muita gente disponível para estar lado a lado, para se disponibilizar. Então, se de repente no pensamento vier, estou sozinho, estou sozinha, e passe rápido isso, né? Que vocês façam contato com essas redes de ajuda mútua que já existem e que vocês possam pensar. E que seja um momento para vocês ficarem em silêncio, talvez, né? Eu recebo tantos professores que quando chegam para as atividades, eles só ficam assim, né? Renê, eu vim para cá porque eu preciso de silêncio. Eu preciso de um canto para conectar as ideias, para pensar um pouco melhor. Então, encontrem esses lugares, existem esses lugares, né? E cuidem da saúde mental de vocês, que é um conjunto de tantas outras saúdes, né? Física, emocional, financeira, espiritual, e que a gente possa contar uns com os outros aqui. Agradeço esse convite, e o Lugar do Sentir está disponível para ser esse parceiro aí com vocês, Brasil afora. Obrigado, Felipe. Obrigado, Virgínia.
Obrigado, René. Virgínia.
É agradecer mesmo, né? Para mim é uma honra falar sobre autocuidado e que a gente possa se fortalecer enquanto rede, professor com professor, professor com estudante, professor, estudante, família, gestão, equipe, que a gente consiga se fortalecer enquanto rede de apoio e de proteção. E o autocuidado. Perceba-se e se veja como a pessoa mais extraordinária da sua vida e que você precisa, sim, ter uma vida formidável, né? Peça ajuda.
Anotem um recado aí da Virgínia, do René, recados muito bem dados. Obrigado, pessoal, gratidão. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Como eu falei, a gente vai ficar gravado aqui no YouTube ou no Facebook. Hoje a gente tratou aí sobre a saúde mental dos profissionais da educação. Lembrando que a gente também pode ser consultado, a gente pode ser ouvido aí pelo Spotify ou também outras plataformas de áudio. E lembrando que a cada 15 dias a gente vai estar sempre aqui com um novo assunto sobre saúde mental e valorização da vida. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!
Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário.